Esta reunião da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto trata-se de uma reunião para audiência à torcida verde, com o objetivo de os nossos interlocutores nos falarem sobre a denúncia dos acontecimentos ocorridos no dia 3 de maio de 2021, protagonizados por adeptos. Houve depois uma troca de correspondência entre a Comissão e a torcida verde no sentido da concretização do objeto deste pedido. E foi concretizado no sentido de a torcida verde apresentar, para além da informação relativamente aos factos que aqui aponta, para medidas que propõem no sentido de combate à violência no desporto e concretamente à questão do enquadramento normativo dos grupos organizados de adeptos. Esta reunião processa-se da seguinte forma: terá a entidade que vamos ouvir 10 minutos para uma intervenção inicial e depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar questões e depois poderá ser feita uma intervenção final pela entidade que ouvimos em resposta a essas questões. Temos online a Sra. Deputada Carla Sousa, do Partido Socialista, temos presencialmente a Sra. Deputada Clara Madureira, do Partido Social Democrata, e eu próprio. Sra. Deputada Ilídia Quadrado, recebe informação também que está também online, e eu próprio, João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tenho informação que online temos Luís Repolho, da Torcida Verde, e dou-lhe a palavra para os 10 minutos de intervenção inicial. Tem de ligar o microfone, não estamos a ouvir, Luís. Não está, Luís. Não ouvimos. Vemos-te, mas não ouvimos. Vemos-te, não ouvimos.
Ei, já me estou a ouvir?
Agora já.
Ok. Pronto, antes de mais, queremos agradecer uma vez mais pela vossa disponibilidade em nos receberem e eu vou tentar ser o mais sintético possível. Portanto, a questão de fundo ultrapassa o que aconteceu no dia 3 de maio, não é? A questão de fundo é uma questão que nos vem, enfim, preocupando há longo tempo, há muito tempo mesmo, aliás, como vocês, como alguns de vocês devem saber. Nós tivemos o cuidado de vos explanar mais uma vez mais as nossas preocupações e, sobretudo, as propostas, reiterarmos as propostas que temos feito desde há um tempo que eu nem consigo quantificar neste momento. Portanto, resumindo, eu não queria falar especificamente do que aconteceu no dia 3 de maio, foi degradante demais, não é? Foi degradante demais. Contudo, queria só fazer duas ou três ressalvas em relação a esse dia 3 de maio. Emboscada em si só qualifica os seus intérpretes. Enfim, qualifica-os a eles e qualifica também um sistema que está completamente falido. Não é? Portanto, aquele acontecimento, segundo nós sabemos depois e nos disseram, estava já programado. Não é? Inclusive, segundo também nós percebemos, porque foi-nos dito por autoridades, tinha sido anunciado num desses blogs de ódio. Portanto, a primeira questão que nós temos que colocar é como é que é possível o que aconteceu ter sido quase anunciado num código cifrado, mais ou menos cifrado, portanto, e para as próprias pessoas me dizerem isso e não nada fazerem, ponto número um. Simultaneamente, em tempos de pandemia, nós temos aquilo que aconteceu no primeiro dia do desconfinamento, não é? 23 de maio. Não há futebol, vivemos uma situação pandémica e como é que é possível aquilo ter acontecido? Quer dizer, qualquer cidadão normal, não é preciso ser adepto, interroga-se como é que é possível aquilo ter acontecido. Não houve jogos de futebol, já não havia jogos de futebol desde desde dia 8 de março de 2020, aquilo que aconteceu no dia 8 de maio de 2021. Nós não participámos em qualquer jogo de futebol, mais, nós nem sequer participámos em mais nada, em quaisquer atividades. E fomos, enfim, surpreendidos por aquela emboscada. Essa é a primeira questão. E essa questão leva-nos logo à questão de fundo, não é? a questão de fundo que passa pela nova legislação do cartão de adepto. O cartão de adepto e esses, os factos de dia 3 de maio, enfim, expuseram de uma forma bastante objetiva, já está desatualizado, porque a violência que o cartão de adepto se propõe combater, teoricamente, já está na rua há muito tempo. A violência já está na rua, já ultrapassou os estádios, porque os estádios já nem são palco de violência, não é? A violência acontece nas escolas, nas ruas, enfim, por aí, não é? Portanto, essa é uma grande interrogação. Não é recolocação, é mais uma afirmação, não é? Portanto, o sistema, não é? O nosso sistema legislativo anda sempre atrás do prejuízo. É reativo, não é proativo. Portanto, estas duas ou três considerações são aquilo que nos apraz denunciar. Depois, ainda relativamente ao Conselho de Dia 3 de Maio, fomos surpreendidos. Nós nem queríamos reagir publicamente. Contudo, a comunicação social, a nossa querida comunicação social, o tabloide, começou a insinuar que tinha sido uma coisa combinada entre nós e aquela gente lá foi, não é? E nós fomos obrigados quase a intervir. Agora eu pergunto uma coisa, em relação que nos assolou passado pouco tempo, é a seguinte: e se no rescaldo daquela refrega, uma refrega completamente desigual, não é? Foi uma proporção de 4 para 1, portanto a proporção foi essa, a desproporção foi essa. Se por acaso algum de nós tivesse atingido um daqueles heróis que lá foram, o que é que acontecia? E se tivesse enviado um deles para o hospital, por exemplo, como aconteceu connosco, o que é que tinha acontecido? Eu vou-vos responder. Tinha acontecido que agora as coisas estavam perfeitamente invertidas. Nós éramos os maus da fita e eles tinham lá ido, sei lá, a fazer uma ação de beneficência qualquer e as coisas estavam completamente invertidas. O que é que isto quer dizer? Isto dá muito que pensar, não é? Dá que pensar que nós estamos numa selva, não é? Isto é uma selva. É uma selva. E nós estamos perfeitamente à vontade porque sempre combatemos esta selva em que as chamadas claques têm vivido desde os anos 80, não é? Não é? Uma selva, uma impunidade. Uma grande parte delas debaixo das saias dos gerentes dos clubes. Temos denunciado isso tudo, temos feito propostas concretas e todas essas propostas não deram em nada, num rotundo zero. Portanto, o que nós achamos é que estamos a chegar a um ponto de não retorno, não é? Como aquele Boeing 747 já vem a pique e já não tem hipótese de voltar. É isso que nós sentimos. Sentimos uma grande revolta e também percebemos porque é que uma frase que nós fizemos há duas ou três épocas e que dizia quando o ódio fala, fico surdo. Percebemos agora porque é que essa frase foi interditada. Porque realmente o ódio alimenta o negócio do futebol. O ódio alimenta desde os dirigentes à comunicação social. Enfim. O ódio interessa, o ódio nas claques interessa, porque o ódio é o catalisador, é a catarse de muita gente que vai para lá, não é? E, na verdade, o sistema, não é? O nosso sistema, quando eu falo sistema, falo. Todos nós precisamos do nosso sistema, não vale a pena dizer que o sistema são os outros, nós também precisamos parte do sistema. Nós estamos aqui para o tentar combater, para o tentar denunciar, mas, naturalmente. Quando acontecem situações como aquela de 3 de maio, somos humanos, não é? Nós jamais iremos esquecer tudo o que aconteceu naquele dia 3 de maio. Nunca mais iremos esquecer. Nunca mais. É impossível esquecer. E o que nós vos pedimos é que sejam responsáveis. Alguém pedir-vos responsabilização é muito? É pedir demais? O que é que irá acontecer no futuro? O que é que irá acontecer se a lei. Esta lei que vai impor o cartão do adepto aos gols, não é? O que é que vai acontecer se a lei falhar? Se continuar a haver violência fora do estádio de futebol, que é onde ela neste momento ocorre e se potencia, como é que é? O que é que vai acontecer? Nós temos propostas, espero que os meus deputados se refiram a elas, para eu depois poder desenvolver. Estas, nós queremos sobretudo que vocês, que quem, na verdade, tem o poder de mudar as coisas, assumam as vossas responsabilidades, porque nós temos assumido as nossas. Agora, é óbvio que todos somos humanos, ninguém, não somos mártires, não acreditamos no martírio, nem acreditamos, se não acreditamos no ódio, também não acreditamos no martírio, e estamos num ponto de grande indefinição, a começar logo pelo que vai acontecer no cartão de débito, não é? Que é mais uma falência, a assunção da falência total da lei de 2004, não é? Que vem sendo sucessivamente adulterada e violentada pelos diversos agentes do fenómeno desportivo, dos clubes, das federações, da liga, não é? Portanto, e continuamos a reinar numa impunidade total. O que me parece é que este cartão de adepto vem na sequência daquela obra de um conhecido escritor italiano, que é o gato pardismo, não é? Gato pardismo, que é mudar para condenar tudo na mesma. É o que vai acontecer, é o que nós achamos que vai acontecer, e estou disponível para ouvir as vossas considerações, para poder depois tentar falar sobre aquelas propostas que nós fazemos há mais de 12 anos, fazemos propostas concretas, são propostas objetivas, construtivas, e que infelizmente parecem ser propostas bastante incómodas para muitos poderes instituídos, não é? E é isso que me apraz dizer neste momento.
Muito obrigado. Obrigado também por ter cumprido o tempo. Eu pergunto agora aos senhores deputados quem é que pretende intervir. Está presente também o senhor deputado Eduardo Barroco de Melo, me tinha referido há pouco. Não sei se online, entretanto, também se entrou mais algum deputado. Então, e se há algum deputado que se inscreva para colocar questões. Então, só ver se o pé. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu agradeço a intervenção do Sr. Luís Repolho, embora eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber exatamente em que é que esta comissão pode ajudar sobre este caso em concreto, e também não consegui perceber se pretendia propor ao Parlamento que tomasse medidas legislativas sobre alguma situação em concreto. Há um conjunto.
Agora é que não pode haver diálogo.
Sim.
Vamos só ouvir agora os seus deputados e depois, a seguir, já se pode, voltar a ouvir a torcida verde.
Exatamente. Há um incidente em concreto sobre o qual nos fala e que sobre ele terão que atuar eventualmente. Não só as forças de segurança no próprio dia, como agora, eventualmente, o Ministério Público, deduzindo alguma acusação que julga ser necessária. Portanto, há um assunto que se remete para a Justiça e que não é, digamos, estritamente assunto do Parlamento, na medida em que nós não temos capacidade de intervenção sobre ele em concreto. Há outras coisas que nós podemos discutir e que o Sr. Luís Repolho também já tem vindo a discutir na Assembleia da República connosco, e temos acolhido as suas intervenções também no nosso debate sobre o que se pode fazer sobre os grupos organizados de adeptos. Mas, como disse bem, parte dessa violência extravasa o recinto desportivo, qualquer que ele seja. E, portanto, nós estamos aqui perante um caso em que estritamente não podemos falar, embora percebemos que há motivações que de alguma forma se entrecruzam com o desporto. O combate à violência no desporto não se faz em todo e qualquer lugar do país, independentemente de acontecer nas imediações dos sítios desportivos. E, portanto, tenho alguma dificuldade, confesso, em perceber de que forma é que a discussão que temos vindo a ter na Assembleia da República sobre o combate legislativo a este tipo de fenómenos e sobre aquilo que tem vindo a ser as medidas que se estão a implementar, parte delas, das quais o Sr. Luís Repolho tem sido crítico, e nós percebemos isso, mas da parte do Partido Socialista também, como já tivemos a oportunidade de dizer noutros momentos, não tendo havido uma pandemia que tem impedido a normal realização dos eventos desportivos e, portanto, a implementação também daquilo que eram as medidas legislativas que foram acordadas na Assembleia da República e que carecem, obviamente, de uma avaliação de políticas públicas depois de decorrido algum tempo da sua avaliação. Eu não sei se este caso em concreto é um caso que se pode ligar com a eventual implementação dessa lei no futuro próximo. E, portanto, não sei se há algum cruzamento entre aquilo que possa ser a vontade dos deputados da Assembleia da República de construírem um enquadramento jurídico que possa ajudar a combater a lei, possa ajudar a combater a violência no desporto, e este caso em concreto. E, portanto, eu, se calhar, não tenho nada para dizer em concreto, tenho, assim, acima de tudo, que perguntar se entende que há algum contributo que queira deixar a esta comissão, e que possa ser útil também no nosso debate para podermos ajudar, obviamente, naquilo que acho que todos nos interessa, que é que haja uma prática desportiva saudável, que os grupos organizados de adeptos não se envolvam em escaramuças devido à atividade desportiva e que não haja, de alguma forma, aqui uma espécie de desculpa para o exercício da violência.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem-se a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do Partido Social Democrático, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrático.
Muito obrigada, uma boa tarde a todos e a todas as senhoras deputadas. Um cumprimento ao Sr. Luís Coelho, a quem agradecemos uma vez mais o facto de estar connosco para tentarmos realmente perceber qual o papel que poderemos ter para este assunto que o preocupa a si, mas que deve preocupar a todos. A questão da violência no desporto é, de facto, um problema que a todos nós nos deve preocupar. É que o desporto hoje é uma indústria pujante, ela envolve um universo significativo de agentes, desde atletas, a dirigentes desportivos, a clubes, a amadores, a sociedades desportivas, e passa também pelas ligas, pelas associações e federações desportivas e por um vasto leque de outros atores e indústrias que gravitam em torno do fenómeno desportivo, de que são exemplos os promotores de eventos desportivos, os produtores de equipamentos desportivos, os investidores, os patrocinadores, as agências de publicidade e os próprios órgãos de comunicação social. Há todo um universo que contribui para a concepção do desporto como um fenómeno de massas e exige, de facto, a nossa vigilância, a nossa preocupação. Nós temos de ter esta preocupação enquanto sociedade, uma sociedade ancorada em valores muito democráticos, como são os valores da transparência, da integridade, do fair play. Estes são valores que têm que ter uma repercussão enorme e a nossa atenção. E é nesse sentido que o Partido Social Democrata entende que, de facto, o Estado não pode cruzar os braços e deixar de contribuir de modo sistemático em várias frentes para a defesa e a salvaguarda da integridade no desporto. E em relação ao assunto que, de facto, traz cá novamente o Sr. Luís Coelho, o PSD gostaria realmente só de lhe deixar este repto de perceber, de facto, de que forma esta comissão poderá ter aqui um contributo para este assunto que é a sua preocupação e que é a preocupação de todos nós, mas gostaríamos que fosse mais claro e que dissesse de facto como é que podemos contribuir, o que é que poderá estar ao nosso alcance para que estes casos de violência possam terminar e possamos viver o desporto como ele merece, como uma grande festa, como não só as ligas principais de futebol, mas estamos a falar também do desporto desde a formação, e é aí que também devemos ser entrar muita da nossa atenção e da nossa preocupação para sermos de facto um exemplo para os nossos jovens. E era isto que me apraz dizer nesta audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais nenhum Sr. Deputado inscrito, pois não? Então, tem a palavra o Sr. Luís Repolho para responder. 10 minutos, no máximo. Temos outra vez o problema do microfone. Não é problema.
Já está a ouvir? Está a me ouvir?
Sim.
Sim, sim, está a me ouvir?
Sim, pode continuar.
Ok. Eu não comecei logo a falar das nossas propostas porque tive o cuidado de vos enviar no e-mail que vos enviei, após a vossa solicitação sobre as nossas propostas, tinha lá tudo explicado. Tinha lá tudo, enfim, explanado. Pronto, pelos vistos os senhores deputados ou não leram ou não sei, mas já que me foi pedido, eu vou reiterar mais uma vez que elas são as nossas propostas. As nossas propostas são que a bilhética, o problema da visão do desporto, vamos falar português, e objetivamente, passa todo pelo acesso aos apoios que os clubes ou achados dão aos goas. Vocês podem fazer as leis que quiserem, o Estado pode fazer as leis que quiserem, podem ter as melhores boas intenções, mas enquanto os bilhetes forem emitidos pelos clubes, pelas chaves, esses dirigentes esportivos, que estão, enfim, transitoriamente, ou mais ou menos sempre à frente dos clubes, vão ter um poder colossal sobre os bilhetes e automaticamente sobre os gols, sobre os grupos de árbitros organizados. Enquanto não perceberem isso, não percebem nada. Quando estar a fazer os cartões de adeptos, podem fazer o que quiserem. Portanto, a questão principal, a nossa proposta, que já era uma proposta que já tem bastante tempo, ou tempo suficiente para, vamos reiterá-la mais uma vez, propomos que a bilhética passe para o Estado. Só dessa forma vocês podem estar escandalizados, pronto, mas essa é a nossa perspectiva de quem está no terreno, quem vive a realidade no terreno. Só dessa forma é que poderá haver alguma intervenção sobre a questão da violência. É a única forma. É a forma mais direta. É lamentável estar a dizer isto, é triste, mas é a nossa perspectiva, é a nossa experiência no terreno. No terreno. Coloco esta questão. São as pessoas, os autores da lei, que vão estar dias de jogos para entrar a controlar essas entradas? Quem controla o acesso nos estádios? Quem controla os torniquetes? É o clube organizador do jogo, certo? Portanto, eles têm o poder total de enfiar dentro dos estádios aqueles que eles quiserem. Portanto, eu não vou dar exemplos, mas estou-me a lembrar de clubes que nós já sabemos o que é que vai acontecer, né? Quando fazer X cartões de adeptos, e depois, como a entrada é sancionada pelas pessoas que trabalham na informática dos clubes, portanto, podem emitir os bilhetes que quiserem para esse mesmo setor. Esta é a realidade, nós já dissemos isso em vários sítios, já dissemos isso em vários lugares, já confrontámos as pessoas encolhem os ombros, mas é o que vai acontecer. Portanto, ou seja, esta lei, esta nova lei, é uma lei para inglês ver, é uma lei que é para acalmar, não é, o impacto mediático de acontecimentos que causaram grande, como é que eu vou te explicar, causaram grande clamor público, não é? Foram ameaças à estabilidade, à paz social, não é? Esta lei foi para a frente, não é? Aliás, isso foi assumido já por várias pessoas e várias instituições. Agora é assim, nós já nos disseram em alguns sítios, não é? Até já me chegaram a dizer, são os que nos vão ler só para nós, porque pelo procedimento não é preciso polícia, não é preciso lei nenhuma. Eu não sei se é de interpretar isso como um elogio, se como uma ofensa, não é? Nós não queremos nenhuma lei especial para nós. Não queremos é ser enguetizados, segregados, como se fossem os marginais dentro de um espaço confinado, onde, por exemplo, pais não podem levar os filhos para o futebol. Vão ver a cena caricata de um pai que sempre foi com o filho para o futebol, dizer, ó filho, agora não podes ir, vai com o vovô para a bancada central, que o pai agora vai ali para aquele gueto. É, para aquela prisão, onde estão os outros animais. É isso, e isso é uma situação, não é, perfeitamente revoltante e que vai contra a nossa identidade, não é? Portanto, essa é uma questão. A proposta que nós fizemos, e está escrita, e tivemos o cuidado de enviar na preparação desta audiência, diz claramente, não é, para ver, reiterámos, que a bilhética, a forma mais direta, mais objetiva, mais transparente, vocês estão vendo o problema da violência, passa, lamentavelmente, é triste, pelo Estado emitir os bilhetes. Vocês podem fazer as coisas que quiserem, são livres, são pessoas responsáveis, né, estão mandatados para isso, mas esta é a nossa posição. Depois, outra proposta, que aliás já foi até alvo de um comentário positivo do antigo secretário de Estado, o Dr. Emílio Guerreiro, que essa já é uma proposta nossa que vem de 2009, imagina há quanto tempo que já foi, que dizia que uma forma, o objetivo de responsabilizar os dirigentes dos clubes passava pela sua criminalização dos dirigentes dos clubes, caso apoiassem claques ou boas, ou chamem-lhe o que quiserem, que não tivessem, que não cumprissem os requisitos previstos na lei. Portanto, isso tem 2009. E o Sr. Deputado, neste momento é deputado da Assembleia da República, antigo secretário de Medio Guerreiro, disse no dia 21 de janeiro, precisamente aí na Assembleia da República, que realmente era uma proposta, a proposta da torcida realmente, se calhar, tinha que ser muito bem ponderada. Portanto, são duas propostas objetivas que têm tempo suficiente para que os senhores deputados pudessem ter olhado para elas. Porque eu vou repetir mais uma vez. Podem fazer as leis que quiserem, podem arranjar as autoridades que quiserem, os mecanismos que quiserem, os cartões que quiserem, porque os bilhetes vão estar sempre na mão dos organizadores do jogo. E para os jogos fora é a mesma coisa. Porque nos jogos fora, não é? Então a confusão e a bandeira é maior ainda, não é? Porque os clubes visitados têm bilhetes físicos na mão e quem emite os bilhetes são os, bilhetes, são os clubes visitados. Portanto, e se vocês quiserem, não é? vamos contar essas histórias todas, com factos concretos, com exemplos concretos, de anos e anos, não é? No terreno. Não é? Agora, uma coisa que eu também vos queria dizer, vocês criam tanta comissão, criaram uma comissão para o Novo Banco e bem. Porquê que não criou uma comissão para tentar auscultar o que acontece nas classes desde 1984, desde que nós existimos? Chamem os presidentes dos clubes, os presidentes das SADs, eles que falem, que expliquem. Expliquem como é que são os apoios, dos bilhetes, autocarros. Expliquem isso, nós estamos perfeitamente disponíveis. Perfeitamente. Isso é que era. Isso é que agora, andarmos aqui, de lado para a frente, com propostas, com sugestões, e as coisas, como eu disse, pá, vão mudar para quando dá tudo na mesma. Porque eu quero ver a pergunta que nós queremos fazer, que é a pergunta essencial, eu pergunto mais uma vez. Se continuar a acontecer atos de violência, como aquele de 3 de maio, e outros que aconteceram já durante a pandemia, né? O que é que o Estado, o que é que o Governo, o que é que a Assembleia vai dizer, o que é que vão dizer? A culpa é de quem? A responsabilidade é de quem? Porque o que vai acontecer é que a violência vai se transferir para fora do Estado. Já está a acontecer, portanto, o cartão da DEP já foi derrotado à partida. Ainda não existe. Já foi derrotado porque a violência já saiu dos estádios. Porquê? Porquê? Porque é um clima, uma cultura de impunidade, uma cultura de violência, de ódio, instalada, que ultrapassa as claques, é verdade. Nós temos isso muito bem. Está nos painéis da televisão, nos eventos esportivos, nas guerras entre os clubes. A gente sabe isso muito bem. A gente sabe isso muito bem. Portanto, as claques são catalisadoras desse ódio. Isso está explicado, os sociólogos, os psicossociólogos já dizem isso há anos. Agora, nós queremos. Agora, a questão de fundo, não é? É esta. É quem é a sacar responsabilidades. Porque ninguém saca as responsabilidades. Nem os políticos, nem os dirigentes, nem as claques, ninguém saca as responsabilidades. Eu vou-vos repetir. Como é que é possível, em termos de pandemia, ter acontecido já os casos de violência que aconteceram sem futebol? Portanto, é a prova inequívoca que este fenómeno já ultrapassa o estádio de futebol. Já está fora do estádio de futebol. O candidato é para dentro do estádio de futebol, ok. E fora do estádio de futebol? O que é que vai acontecer? Enquanto não resolvemos o problema da cultura enraizada, cultura não, da, sim, da cultura, que está enraizada dentro desses discursos, enquanto eu combater o discurso do ódio, que esse discurso nunca vai ser combatido, não há coragem política, nem social, nem identitária para isso, não há. Não vale a pena estar a falar disso, se é pedir uma utopia, não é? Mas pelo menos tenta ir onde à fonte, e a fonte é bilhética. Portanto, a fonte é bilhética, porque os claques não existem, não têm validade nenhuma, não é? se não tiverem acesso aos bilhetes. Portanto, é essa impunidade, isso é que tem que ser aplacado, combatido, controlado, vigiado. E não pensem que é com o cartão de adepto. Não, é? Não resultou na Turquia, não resultou na Polónia, não resultou na Itália. Pelo contrário. Aumentou o problema. E cá em Portugal já está a aumentar o problema. Já está a aumentar o problema. E só não vê, né, as pessoas todas que estão dentro do fenómeno, que gravitam à volta do fenómeno, já perceberam isso. Né? Eu vou repetir. Temos uma pandemia desde março. E agora vão ver quantos casos de violência ocorreram. Acham normal, né, as pessoas fazerem 600 quilómetros, 800 quilómetros, não ver futebol e andarem em cenas de violência uns contra os outros. Indivíduos, né? Indivíduos que gravitam à volta das claques, fazerem 600 quilômetros para andar à chapada com outras claques dos clubes locais ou vice-versa, né? Quando nem sequer podem entrar no estádio, acham que isto não é o maior exemplo, né? Daquilo que nós temos dito desde há bastante tempo, mais que suficiente, né? Portanto, é uma questão que está enraizada na identidade das claques, de algumas claques, não todas, felizmente, Eu
peço para concluir, já passou quase um minuto mais que o tempo, se puder concluir.
A questão de fundo, o que nos interessa a nós é atacar a questão de fundo, não é? A questão de fundo. Ninguém interessa atacar a questão de fundo, porque as pessoas todas têm medo de falar dos presentes clubes, que eu até percebo, não é? Que organizam, vão às finais do Campeonato da Europa, vão aos jogos da seleção, vão aos jogos dos clubes, têm os camarotes cheios, organizam inclusive ações, até algumas delas meritórias, na semana passada, com os presidentes dos clubes, portanto eu percebo que tenham alguma dificuldade em responsabilizá-los. Mas não tenham dúvidas, mas que é a única maneira, o resto é mudar para cuidar tudo na mesma.
Muito obrigado. Concluímos então assim a reunião, agradecemos ao Sr. Luís Repolho e à Torcida Verde toda a informação que nos transmitiu, os seus deputados agora falarão dela, a utilização que acharem mais oportuna, na lógica, obviamente, de fazer aquilo que nos mobiliza a todos, que é, no que a Assembleia da República pode fazer, lutarmos também contra a violência no desporto e associada ao fenómeno desportivo. Senhores deputados e aos serviços, nossos colaboradores, muito obrigado a todos. Até à próxima reunião.